que obedecer os mandamentos, por que renunciar ao pecado. É muito interessante a sabedoria e a pedagogia divina, o modo como Deus age conosco é muito interessante. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus libertou o povo estava na escravidão do Egito. Deus libertou o povo, mas a primeira coisa, quando o povo chegou na Terra Prometida, o que que Deus fez? Até no caminho para a Terra Prometida, o que que Deus fez? Deus colocou uma série de mandamentos para o seu povo. Aí você pode pensar, mas como assim? Como Deus coloca uma série de mandamentos, sendo que ele acabou de libertar o povo? Não era melhor deixar o povo livre? Não era melhor deixar o povo feliz? Por que, por exemplo, Deus nos coloca um pecado, não pecar? Por que Deus coloca os 10 mandamentos para que a gente siga esses 10 mandamentos? Não é melhor a gente deixar a gente livre, deixar a gente ser guiado pelo amor? Não era melhor? A resposta é não. Deus, na sua sabedoria infinita, ele bem sabe que se nós não tivéssemos um norte a seguir, se nós não tivéssemos mandamentos para cumprir, nós cairíamos na escravidão do pecado. Nós cairíamos na escravidão do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. O caminho que Deus nos dá quando ele nos pede, cumpra os mandamentos. O caminho que Deus nos dá quando ele pede, recuse o pecado, renuncie o pecado. Este caminho é para nos fazer livre. Por quê? Se nós não renunciarmos ao pecado, nós seremos escravos do pecado. Se a gente não tiver essa luta de romper com o pecado e seguir os mandamentos, a gente vai fazer isso. A gente vai acabar sendo escravo do pecado. Quantas pessoas que são escravo da masturbação, da pornografia, que são escravo da prostituição, se tornam escravos por quê? Porque já não obedecem mais às leis, os mandamentos de Deus. Por isso que a sabedoria divina é maravilhosa. Porque a pessoa, Jesus fala uma coisa, gente, que é muito interessante. Jesus, ele se coloca como a vida. Eu sou a verdade e a vida. É como se quem não conhece Jesus, ele não vivesse. É como se quem não conhecesse Jesus, ele vegetasse nesse mundo e vivesse uma busca maluca de prazer, de prazer, de prazer, que a pessoa às vezes tem tudo, mas não satisfaz, é uma pessoa vazia, e aí busca nessas noitadas, busca nessas coisas malucas que o mundo cada vez inventa mais, busca uma saciedade que ele nunca vai encontrar. Por quê? Jesus é a vida. Longe de Jesus, nós não temos vida. Longe de Jesus, nós perecemos. Longe de Jesus, nós vegetamos. Dias atrás, estava ouvindo assim, algumas reportagens também, conversas assim, que a gente conhece, algumas pessoas e tal, relatando pessoas que tinham muito dinheiro, por exemplo, mas que toda noite tem que tomar um porre para poder dormir. Enquanto não toma esse porre, ali se alcooliza ao ponto de ficar deitado, a pessoa não consegue dormir. E tem tudo: dinheiro, cama king, duplo size, sabe? Para relaxar, o quarto dos sonhos. Mas a pessoa precisa tomar um porre para dormir. Por que que isso acontece? Porque a pessoa, ela não tem vida. Ela não tem vida. A vida é Jesus. A vida é caminhar nesse caminho. Aí a gente vai entender que quando Deus nos pede, obedeça os mandamentos, renuncie ao pecado. Quando Deus nos pede isso, ele não está dando simplesmente uma ordem por dar. Ele está nos apontando o caminho para que nós tenhamos vida. Nós, entregues a nós mesmos, somos capazes de fazer coisas que, ó, até Deus duvida. Então nós precisamos de Deus, nós precisamos caminhar nesse caminho que o Senhor nos aponta. No Antigo Testamento, o Senhor coloca os 10 mandamentos, coloca uma série de lei, que vai ser depois superada por Jesus. Mas essa série de lei quer ensinar o povo a importância da obediência, obedecer a Deus, querer o que Deus quer, para encontrar a felicidade. A felicidade está nele. Não está no dinheiro, não está no sucesso humano. A felicidade está nele. E nós precisamos ser nutridos e alimentados pela graça dele. E se a gente cai no pecado, o que que acontece? A gente vira as costas para Ele. Se a gente não segue os mandamentos, a gente não está buscando caminhar ao encontro dEle. A gente está caminhando por outro contrário. É como se os mandamentos nos apontassem a direção para seguir e para encontrar com Jesus. E as pessoas, gente, quando a gente fala de santidade, quando a gente fala de fazer a vontade de Deus, nós estamos falando de encontrar a felicidade. De encontrar a felicidade, porque ninguém é santo se não for feliz. Ninguém vai ser santo se não encontrar a felicidade verdadeira. Por quê? A felicidade verdadeira não consiste em uma vida distante de problemas. Não consiste. A felicidade verdadeira, ela consiste numa entrega total a Jesus, que mesmo em meio a provações, dificuldades, crises, doenças, enfermidade, você tem o seu coração preenchido, porque você se entregou a Jesus. Mesmo em depressão, mesmo no meio de uma crise de ansiedade que é terrível, é possível ser feliz, porque lá no fundo da alma você sente: eu não estou sozinho, eu estou no caminho de Jesus, eu estou seguindo este caminho. Então existe uma sabedoria por trás de todas as coisas. Eu até estava brincando com a Lígia, minha esposa, esses dias, falando assim que um dia, se eu pudesse escrever um livro, eu escreveria um livro que se chamaria A Sabedoria Oculta. A Sabedoria Oculta da Igreja. Porque certas normas que eram nos impostas ali e a gente não entende porquê, esconde uma sabedoria gigantesca. Quando, por exemplo, a igreja fala: viva a castidade. Vocês têm noção da sabedoria que existe por trás desse mandamento? Você não tem noção. Existe uma sabedoria. A igreja não fala isso só para encher o saco, não. Existe uma sabedoria por trás disso. E esse caminho de sabedoria, a castidade, ela vai preparar o casal para viver o namoro, para que depois possa viver um casamento frutuoso. Existe uma sabedoria oculta. Existe uma sabedoria oculta em cada norma, em cada mandamento da igreja. É que a gente precisa parar para pensar, precisa parar para refletir certas situações e certas coisas que a igreja nos pede, que a doutrina nos ensina. Sem os mandamentos, sem os ensinamentos da igreja, gente, nós estaríamos entregues a nós mesmos. Entregues a nós mesmos, nós faríamos como Eva. Nós renunciaríamos a Deus em troca de um orgulho barato, de uma vaidade barata. Não tenha medo. Não tenha medo de se entregar inteiramente, de lutar com as suas forças para ser obediente a Deus. Vale a pena obedecer, porque na obediência, no caminho da obediência a Deus, está a nossa felicidade. Música.